Senhor presidente, demais membros da mesa, parlamentares, colegas da indústria, a colocação aqui que eu vou fazer a respeito da BIMAC, ela tem muito mais a ver com o papel do petróleo como instrumento de desenvolvimento do país. A premissa básica é que produzir petróleo só, sem trazer junto todos os outros setores da economia, não tem nenhum valor. Haja vista o que acontece com os países da OPEP, que são só vendedores de petróleo. Eles não têm o desenvolvimento adequado, né? Inicialmente, só gostaria, por favor, pode passar. Eu gostaria de falar só que a BIMAC, ela foi fundada em 1937, né? Ela congrega aí perto de 7.500 empresas. Nós temos aí 70% de empresas associadas na faixa de pequenas e médias empresas, e ela gera 346 mil empregos, né? Então, por favor, a BIMAC é dividida por câmaras, e as câmaras, elas são... Por favor, pode passar. As câmaras são divididas por equipamento, por linha de equipamento. E existe um conselho de óleo e gás que cuida das câmaras que, de um modo geral, atuam no setor de petróleo e gás. Estão fornecedores para o setor de petróleo e gás. A posição básica da BIMAC é no sentido de que a gente tem que ter mercado no Brasil. Então, o caminho é aumentar a demanda por bens e serviços aqui no nosso país. E aí, então, a gente não pode perder a oportunidade de uma forma ou de outra existir ou conviver com esse aumento de demanda. Por favor. Mais uma, por favor. Então, na verdade, o que a gente está considerando e, de certa forma, é um apoio à proposta, é porque nós vamos ter, certamente, um aumento da demanda potencial por equipamentos e máquinas e também por serviços, né? Vamos ter também um número de clientes diferente. Hoje, quando a gente tem um cliente só, a indústria fica, de alguma forma, amarrada a esse cliente. E a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo agora. Se o cliente tiver um pequeno problema, a gente também tem um pequeno problema conduzido aí, ou sendo conduzido para todo o setor. Então, o fato de você ter vários clientes, multiclientes, é importantíssimo. Também o fato de você ter empresas internacionais operando no Brasil possibilita uma exposição do empresário brasileiro ao comércio internacional. Ou seja, a gente tem como ter um aprendizado de desenvolver projetos tanto para o setor através da Petrobras, mas também conhecer outros requisitos técnicos e conhecer também outras modalidades de contratação de bens e serviços. Isso permite que a gente, num futuro próximo, possa estar atuando no mercado internacional também de uma maneira abrangente. Isso eu estou falando de desenvolvimento nacional da indústria de bens e serviços, né? Por favor. A proposta atual, ela também tem uma vantagem de possibilitar uma maior oferta de blocos, de certa forma que a gente possa ter uma aceleração no desenvolvimento da indústria nacional em termos de produção de máquinas e equipamentos. E nós temos que entender que a Petrobras, ela tem aí um pioneirismo grande no desenvolvimento de equipamentos, principalmente para a indústria subsea, ou produtos que são usados na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, é muito comum que as empresas estrangeiras, talvez seja até uma maneira mais inteligente, buscarem a parceria da Petrobras para desenvolver esses campos. Então, o ponto principal aqui é que o operador, quando ele traz os seus processos, traz a sua tecnologia de desenvolvimento, ele consegue abrir um pouco mais a possibilidade de novos conhecimentos aqui para o nosso país, né? Então, mas para que tudo isso funcione, é fundamental que a gente preserve a exigência do conteúdo local. E esse, então, é o ponto, talvez, mais importante. Porque quando a gente tem essas concorrências E normalmente a gente sabe que o Brasil é um país que não tem um alto nível de competitividade, muito pelo contrário, ele não é competitivo tanto nos produtos que nós usamos no dia a dia, como nos equipamentos, como nos bens que são vendidos. E, de certa forma, o que a gente vê é que o custo do Brasil, e basicamente todos conhecem, a taxa de juros, os impostos, as próprias condições de logística que nós temos aqui, dificuldades na área de transporte, problemas de burocracia, tudo isso dificultam a nossa competitividade. Então, é importante que essa abertura ela seja, de alguma forma, acompanhada de mecanismos que permitam a inserção da indústria brasileira nesse novo processo. Abrir por abrir realmente tem um problema sério, porque o que vai acontecer é que vamos ter muito emprego gerado fora do Brasil. E aí eu tenho até um ponto que a gente pode comentar, que esses empréstimos, por exemplo, que estão vindo da China, eles estão, de certa forma, prejudiciais para o Brasil, porque muitos deles estão vindo em termos de supplies credit, ou seja, são equipamentos comprados na China que tiram empregos aqui no Brasil, né? Por outro lado, a gente entende que essa modificação, por favor, ela não causa grandes problemas para a Petrobras, porque, primeiro, a própria legislação atual permite que a Petrobras possa selecionar, ou de certa forma possa ser oferecida à Petrobras a exploração sem o leilão, né? O caso que aconteceu na extensão da seção onerosa, em que essa quantidade de reservas foi disponibilizada para a Petrobras sem leilão. Então, o problema de você ter o leilão ou não é uma questão que tem que ser definida no nível estratégico do Brasil, considerando o que é melhor para o país. E, para isso, a gente tem o Conselho Nacional de Política Energética, que pode definir aquelas áreas que, de tão estratégicas que são para o nosso desenvolvimento, elas têm que ser desenvolvidas pelo operador Petrobras, né? Por favor. Do ponto de vista da empresa, se eu olhar a empresa como empresa, o fato de a Petrobras estar obrigada, ela pode ser, de alguma forma, conduzida a participar de empreendimentos que ela não seja estrategicamente bom para a empresa como empresa. Então, esse é um conflito entre eu vou ter que participar de um leilão, mesmo que eu não queira. E, por outro lado, eu posso ter a área desde que o status definidos pelo Conselho Maior do país defina que aquele bloco possa ser operado pela Petrobras. Então, nesse bojo, a gente tem que ver alguns pontos importantes, como, por exemplo, a engenharia básica. A gente tem visto que, ultimamente, o nosso CEMPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ele não tem sido usado para o desenvolvimento de engenharia básica, como aconteceu aí nas refinarias, por exemplo, Prêmio 1 e Prêmio 2, que agora foram suspensas, mas que, de certa forma, naquele período, o projeto básico foi feito no exterior, e com isso a gente perde a oportunidade de desenvolver a nossa indústria, desenvolver a nossa ciência, nossa tecnologia. Nós temos fatores importantíssimos que estão definidos aí na legislação, como é o caso do valor aí dedicado à ciência e tecnologia, aqueles 1% que são nas áreas de grande produtividade. E, de certa forma, isso tem que ser conduzido, tem que ser operacionalizado para que a gente insira a indústria de petróleo, a indústria de bens de capital, que talvez seja a indústria que hoje representa em torno de 5% do PIB, mas que tem um potencial de ser muito maior. Para vocês terem uma ideia, se nós olharmos, por exemplo, o que está acontecendo hoje em termos de potencial de investimento, nós temos um potencial hoje de vender para o setor de petróleo. Se nós considerarmos um conteúdo local de 60%, nós temos um potencial de vender perto de 14 bilhões de reais por ano. E, atualmente, em termos de investimento, nós estamos vendendo menos que 5. Então, isso falando com 60% de conteúdo local. Então, o nosso setor, ele tem realmente que ter uma atuação e uma preocupação, e aí passa pela definição de uma política industrial que é a contrapartida para que a gente tenha essa abertura também na legislação, né? Então, por favor, concluindo, para deixar mais para a gente debater depois, mas a proposta, na visão da Abimac, ela não prejudica a Petrobras, porque existem salvaguardas já hoje para que a Petrobras tenha esse desenvolvimento, e ela tem, de certa forma, uma possibilidade de incrementar o desenvolvimento da indústria nacional. E tem um ponto fundamental, que a gente não pode esquecer que a PPSA, ela vai estar dentro, a Petrobras Pré-Sal SA, ela vai estar dentro do consórcio administrando o que está sendo feito. Então, ela tem a obrigação, entre outras, de tomar conta ou de acompanhar o conteúdo local. E isso é uma vantagem porque ela vai acompanhar no dia a dia, enquanto que hoje as ferramentas que nós dispomos, o acompanhamento da ANP acontece no final das diversas fases. Então, de certa forma, eu acho que é uma oportunidade para a gente aumentar o desenvolvimento, a oferta de demanda para a nossa indústria brasileira. Muito obrigado.